Vamos falar sobre o segundo Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais, o HortPunk. Une, capacita profissionais, pesquisadores, professores, produtores rurais e urbanos, profissionais da gastronomia e consumidores, claro, né? Todos interessados na temática desse tipo de hortaliça, que tem uma distribuição limitada, restrita a determinadas localidades, mas exerce grande influência na alimentação e na cultura de populações tradicionais. A ideia é expandir isso, né? Para a população. São espécies que não estão organizadas necessariamente em cadeia produtiva e, diferentemente das hortaliças convencionais, como a gente conhece, né? Batata, tomate, repolho e alface. E esse evento é realizado pela Embrapa Hortaliças, em parceria também com a Faculdade de Medicina da USP, Instituto Cairós. E eu converso com a doutora Thaís Mauad, que é médica, professora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e organizadora deste evento. Doutora Thaís, bom dia, como vai?
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para a gente falar desse tema. E a gente já começa explicando, para quem não conhece, não ouviu falar, o que são as hortaliças não convencionais. Eu falei muito rapidamente sobre isso, mas vamos tentar explicar para o nosso ouvinte. Muita gente, deve ter gente que também conhece, né?
Tá, então. As hortaliças não tradicionais, ou as chamadas punks, né? Punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, são uma série de alimentos, não só hortaliças, né, mas uma série de vegetais que, sendo assim, bem simples, são coisas que você não acha no supermercado para comprar, mas que já fizeram parte ou fazem parte em culturas que não nossas da alimentação. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar de taioba, caruru, bertalha, beldroega, são coisas que faziam parte dos nossos quintais antigamente ou que são consumidas em outras, em Minas Gerais. A taioba não é uma hortaliça, é uma hortaliça tradicional, ela não é não convencional. Uhum. E que hoje está se dando muita atenção para essas hortaliças porque elas são de fácil trato, fácil manejo e elas conseguem tornar a nossa dieta mais biodiversa e conseguem enriquecer nossa dieta.
Uhum, quer dizer, tem valor nutritivo
isso, importante. Elas têm valor nutritivo. Então, algumas dessas plantas já foram estudadas. Então, elas têm um teor relativamente alto de proteína. Outras têm teor alto de cálcio, ferro. Então, quando complementadas na dieta, por exemplo, tem os estudos, os projetos que estão acontecendo na cidade de São Paulo é tentar enriquecer a merenda escolar com essas plantas, porque elas conseguiriam ser plantadas nas hortas escolares e isso ser uma maneira de suplementar a dieta. Isso seria um jeito de você enriquecer uma dieta de uma maneira barata, fácil, porque elas são plantas que estão por aí, não requerem muito cuidado, são muitas vezes espontâneas, né? São os chamados matos de comer, que às vezes a gente acha, encontra pela rua, e tem um cultivo fácil.
Uhum, que antigamente se usava e foi se deixando de usar em função...
Isso,
né?
Então a tradição de uso disso, então antigamente, sei lá, nossas avós todas moravam em casas, com quintais, né, onde essas plantas eram comuns. Uhum. Serralha, outra muito comum, né, que muita gente ainda conhece, o pessoal mais antigo conhece, né, comia isso, serralha, caruru, taioba, a própria cúrcuma, o inhame, né, são coisas que faziam parte dos quintais brasileiros e com a nossa urbanização acelerada aqui na cidade de São Paulo, valorizando, né, casas que não têm terreno mais, a gente acabou, essa geração de hoje não sabe mais o que é isso.
Uhum, mas para quem tem um espaçozinho, né, ainda quem é, e pode fazer essas plantações, então, quer dizer, a ideia é um pouco isso, ensinar as pessoas a voltar a essa tradição.
Ah,
né?
Sem dúvida, o resgate disso é um resgate, talvez até mais do que o da alimentação sozinha, mas é um resgate de você voltar a ter contato com um pouco de terra, voltar a ter contato com a natureza, trazer a natureza. Todo esse movimento de hortas urbanas que está acontecendo na cidade de São Paulo é um movimento, né, um pouquinho maior que a alimentação só, mas a coisa de você estar trazendo a natureza para dentro da cidade, né, quebrando um pouco esse paradigma da campo-cidade. Uhum. E tentando ter pequenos lugares, né, de biodiversidade dentro da cidade, que são as hortas. Isso acabou estimulando, né, muita gente, mesmo que tenha seu pequeno espaço em casa, na varanda do apartamento, um quintalzinho, né, quebra o cimento do quintal e planta coisas lá que vale a pena.
Que bacana. E as hortas urbanas vêm crescendo.
Ah, sim, é um movimento mundial, né? Acho que não é só da cidade de São Paulo, isso sempre em Paris tem uma política pública maravilhosa em relação a hortas urbanas. Qualquer cidadão da França pode pegar um espacinho de verde e cuidar, tanto como jardim quanto horta, então, assim, um estímulo grande. São Paulo parte mais a sociedade civil, né, de você ter essas hortas comunitárias, a sociedade civil bem organizada consegue montar essas hortas. E são espaços mesmo de requalificação de espaço público, de transformar, são hotspots de biodiversidade, são lugares de, vamos dizer, de você começar a pensar em alimentação saudável, começar a pensar de onde vem seu alimento, e tudo isso está conectado com o que a gente está vendo em São Paulo, né? Um interesse crescente na questão da alimentação orgânica. As hortas têm cumprido esse papel, sim.
É muito, muito bacana, muito interessante. Sem falar, agora que é um outro lado também interessante, a gastronomia tem crescido muito, avançado. O conhecimento das pessoas no dia a dia sobre fazer, né, a comida. E elas têm um espaço muito bacana na gastronomia. Porque então, a gastronomia tem buscado esse tipo de alimento para incrementar receitas e fazer coisas diferentes.
E é isso mesmo, né? Ontem na nossa mesa nós tivemos 5 chefes falando sobre a possibilidade deles usarem essas plantas, né? Desde a alta gastronomia, a chefe Bia Coelho mostrando as coisas maravilhosas que ela faz com essa planta no restaurante dela, até chefes que trabalham na militância da merenda escolar, ensinando as merendeiras como um feijão, um arroz, pode ser enriquecido, né, com essas plantas, sabendo que a qualidade da nossa merenda deixa a desejar, né, é pouco diversa, com pouco verde, e como isso pode ser mudar, né. Tem uma escola em São Paulo que chama Morim Lima, que é lá no Butantã, e nessa escola já tem um projeto bem avançado disso, e toda semana uma dessas plantas da horta da escola vai para a merenda escolar.
Olha aí, tá vendo que bacana? Bom, esse negócio, como é que nasceu isso? Vamos só explicar, porque é o segundo encontro. E vai continuar, claro, isso vai ser ampliado. Hoje também tem eventos hoje, mas como é que nasceu essa ideia? De reunir todo esse pessoal. De reunir, isso começou o ano passado.
O ano passado teve uma em Brasília, que em capitaneou foi Embrapa, né? Foi feita lá, porque tem um grupo de agrônomos que estudam isso, que é das hortaliças tradicionais. Eles tentam melhorar essas hortaliças, estudam como usar pós-produção, como comercializar, né, como conservar, qual o melhor jeito de colher, para tentar resgatar mesmo e conseguir, quem sabe, colocar isso né, comercialmente. E aí eles procuraram a gente aqui em São Paulo, porque aqui acho que tem um movimento muito forte de hortas urbanas, né? E muito interesse aqui na cidade de São Paulo. E convidaram a gente. A gente tem a nossa horta lá na Faculdade de Medicina, que eu convido todo mundo a conhecer, que tem uma diversidade incrível de punks lá. Nós temos mais de 400 espécies.
É mesmo? 400 espécies?
400 plantas, a gente já contou lá. E então, convidaram a gente junto com o Instituto Kairos, que é a ONG que está fazendo força para implementar a merenda orgânica na cidade de São Paulo. Para sediar o evento, e foi muito legal, assim, ver gente do Brasil inteiro, vários estados, Rio Grande do Sul, da Bahia, do interior de São Paulo, muita gente interessada no tema.
É só estimular, mostrar, né, ensinar, que as pessoas acabam se interessando, curtindo esse movimento, a voltar um pouco às origens, né, a coisa mais natural, ao nosso quintal, à nossa planta. Essa é uma tendência muito forte. Muito bem.
Não, mas a gente precisa, né?
Precisa, sobrevivência.
Em duas gerações a gente esqueceu muita coisa, né? A geração nova não sabe muita coisa que as nossas avós sabiam. E esse tipo de conhecimento, ele não deve ser perdido, né? Acho que as outras vêm nessa tentativa um pouco de resgatar esse conhecimento que a gente tinha, né? Que a cidade fez perder tão rápido. E eu acho que, assim, no Brasil é um país biodiverso, né? A nossa biodiversidade alimentar...
Não tenha dúvida.
É infinita o que a gente pode comer, e a gente não conhece, né?
Por que então, não assim, aproveitar isso tudo, né?
Não, a gente valoriza, sei lá, o mirtilo que vem no, né, do norte da Europa, mas não conhece o vai, a grumichama, a cereja do Rio Grande, tantas outras frutas nativas nossas que... né, que são tão gostosas e tão ricas em nutrientes quanto.
Muito bom o evento. Aconteceu ontem, acontece também hoje. E está todo mundo convidado a conhecer, agora fiquei curiosíssima, nessa horta da Faculdade de Medicina da USP com 400 espécies. Que bacana. É. E aberta para visitação, para todo
Ela
mundo.
Ela é aberta para visitação, qualquer pessoa pode visitar.
Que bacana. Muito bem, eu conversei com a doutora.
Ela fica na Avenida Doutor Arnaldo 455.
Doutor Arnaldo, 455, aberta ao público, a horta da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Thaís Mauad, médica, professora da Faculdade de Medicina e organizadora deste evento. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você e tenha um bom dia.